Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas e 3 minutos virou aqui no Digital do ABC. Bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos todos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate questões do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você participa do nosso programa de várias formas. Você pode ligar pelo telefone fixo 44 35 90 20. Pode ligar também no celular 997-666-555. Pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS por esse mesmo número, 997-666-555. Se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você também curte as nossas imagens aqui pelas câmeras ao vivo do estúdio, no Facebook Live Rádio ABC, Facebook/Rádio ABC 1570. Você, além de curtir as imagens, você pode acompanhar, pode compartilhar a nossa página, fazer o seu post, curte lá a nossa página, estamos aguardando o seu contato. Bom, nós estamos iniciando nesta manhã de sábado muito bonita, uma manhã de outono brasileiro com previsões de 19 a 29 graus, mais um programa e hoje com a equipe Apostos lá na mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você, todo feliz da vida como sempre. Na nossa equipe Apostos, o Eros e a Suzete lá nos telefones, recebendo as suas ligações. Nos comentários, o Fernando e o Marinho e também o Flávio Tolini, está aqui do meu lado hoje, pilotando aqui as redes sociais. A Clarice está em outra atividade e ele está aqui nos ajudando nas redes sociais. Hoje nós estamos com um tema muito interessante, perdão, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre ele, a Margarete Áquila está com a gente aqui, atuante tarefeira da Casa do Consolador São Paulo. Margarete, sempre é bom receber você. Bom dia e seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente.
Obrigada, Turibe. Bom dia a todos. É ótimo estar aqui.
É ótimo para nós que você está. Margarete está com a gente aqui para falar sobre o perdão, um tema tão importante, porque perdoar ainda é uma questão que, em geral, exige um entendimento maior. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, sobre o perdão, de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E nós vamos deixar uma pergunta para você, que está na nossa audiência, responder para a gente. Você acha muito difícil perdoar? Responde para a gente aí na sua página no Facebook Live. Estamos aguardando a sua posição, ou pode responder também por telefone, se você preferir. Margarete, a gente, quando fala de perdão, a gente fala assim, bom, perdão é uma coisa assim, né? Ou perdoar as pessoas, é difícil, é fácil, para algumas pessoas é mais fácil, é mais difícil, etc. Bom, mas, de uma maneira geral, como é que a gente pode definir o que seja o perdão de acordo com o Espiritismo? Como é que o Espiritismo entende o perdão?
O perdão, para a doutrina espírita, que eu acredito que tem uma visão bem ampliada, é justamente a gente compreender, primeiro, que nós estamos unidos ao suposto inimigo ou ofensor, de alguma forma, ou nessa ou em outras encarnações. E num ciclo vicioso, a gente vem um se vingando do outro constantemente. Então, de certa forma, o inimigo ou o ofensor, ele está nos cobrando uma justiça que nós não compreendemos, às vezes nós não temos essa visão. Então, criamos um vínculo, um elo entre as duas pessoas, o ofensor e a vítima, no caso. Então, na visão espírita, todos nós temos, de certa forma, responsabilidades com os nossos inimigos. E se escapar dessa responsabilidade de que tem algo ali a ser corrigido, acertado, enfim, fechar um ciclo, é extremamente importante. E o perdão é essa grande ferramenta de nos libertarmos, porque quando a gente não perdoa, a gente se vincula mais forte ainda ao ofensor. Ou seja, vai voltar, vai fazer tudo de novo, vai todo mundo se vingar um do outro.
Vai
acertar
tudo de novo.
É um ciclo interminável.
Margarete, você está dando uma perspectiva interessante sobre o perdão, uma perspectiva espírita, né? Porque a definição, o conceito de perdão, remissão, etc. tal, mas você está abordando isso de um ponto de vista um pouco mais amplo. Você está dizendo assim, olha, o perdão, ele pode estar mostrando, escancarando aí uma necessidade das pessoas corrigirem débitos contraídos em outros momentos, né? Que podem ser débitos contraídos nesta vida ou em outra. Quer dizer, a doutrina espírita dá uma visão ampla, mais ampla do perdão do que o simples fato em si, é isso mesmo?
Exato, ele é um processo de libertação, porque quanto mais eu fico repetindo na minha mente que eu fui injustiçada, que aquela pessoa não me viu, não me respeitou e fico nesse ciclo repetitivo, mais eu estou abrindo as minhas chagas, mais eu abro as minhas feridas, e com isso mais eu consigo me unir. Então, aquela pessoa e aquilo que eu gostaria, que era ficar longe dela, acontece o contrário. Eu vou me unindo ferrenhamente àquela pessoa.
E vai ficando cada vez mais difícil, né?
Mais difícil.
8:08, nós estamos aqui ao vivo no Semana Boa Nova. Você que nos ouve e nos assiste pelas câmeras do Facebook Live da Rádio ABC, seja bem-vindo. Essa aqui, ó, em frente aqui, é a Margarete Áquila. Tá dando tchau para vocês. Aliás, a Margarete é uma grande musicista, né? Ela vai cantar aqui. Vai dar uma palhinha para nós aqui hoje, não?
Oxe,
vai, Margarete?
Vamos.
Não, não tem jeito. Aqui veio aqui e tem que dar uma palhinha pra gente. Marinho, nós estamos falando sobre perdão. E eu queria que você falasse uma coisa pra gente. A gente tá falando, a Margarete deu uma perspectiva legal aqui pra gente do perdão na questão histórica, na questão, vamos chamar assim, de vidas passadas, de vidas futuras, quer dizer, eu posso consertar o meu futuro, né, independente de estar lá ou não. Quer dizer, o perdão tem uma conotação muito maior do que um simples ato de aceitar que alguém fez, etc. tal. Bom, mas como é que a gente faz quando o espírito encarnado ainda é uma criança material? Por exemplo, uma criança, acabou de nascer uma criança e tem débitos para cumprir, né? Já fez coisas erradas com outras pessoas em outras vidas, tal. Como é que fica? Essa pessoa está ainda, absolutamente, esse espírito está ainda impossibilitado de trabalhar o perdão porque ele não tem consciência física, ainda não está materialmente preparado. Como é que ele passa esse período inicial aí? Ele fica pensando, espiritualmente ele fica se preparando para o que vem depois? Como é que é isso?
Obrigado, Toribio. Bom dia a você, querido ouvinte, os companheiros aqui do estúdio, né? Sabe, Toribio, eu tenho a impressão que essa pergunta que você nos faz, essa consideração que você fez, é uma das maiores dificuldades que nós ainda temos. E quando eu digo nós, eu digo de uma maneira geral, incluindo nós mesmos espíritas, né? Na questão de não compreendermos adequadamente que nós somos um ser integral. Nós somos o corpo, nós somos a pessoa que nasceu ontem ou somos a pessoa que vai morrer amanhã na nossa velhice, né? Só que nós somos integral porque somos uma pessoa integral porque nós temos as nossas experiências aqui da Terra, temos o nosso raciocínio, temos a nossa capacidade de pensar, temos as nossas experiências, mas simultaneamente somos também espíritos, né? Então, no caso da criança, por exemplo, que você fala, ele traz com ele, na sua alma, na sua vivência como espírito, suas vidas anteriores, aquilo que realmente vai influenciar o seu sentimento. Quando a gente fala de perdão, nós com certeza vamos aprender mais aqui com a Margarete hoje, né? Nós não estamos falando simplesmente de um ato aprovado pela razão, né? Como tantas outras coisas na vida. A razão nos diz uma coisa, mas o nosso sentimento, nossa alma, muitas vezes age ou diz coisas contrárias, né? Então, a criança é a mesma coisa, né? O que a criança tem dentro dela, o sentimento que ela tem, caracteriza a evolução dela, caracteriza a maturidade espiritual dela, né? E é isso que determina os sentimentos. Se ela ainda não sabe trabalhar racionalmente isso, ela vai aprender com o tempo. Mas aquilo que ela já tem de experiências no seu, na sua evolução de alma e de espírito, já está determinando isso. É por isso que nós vemos crianças da mesma idade que agem radicalmente diferente diante das circunstâncias. Aqueles que ainda não têm a maturidade espiritual agem de um jeito, são competitivos, são violentos, são egoístas. E aqueles que têm maturidade espiritual já são inclusivos, já pensam no semelhante, já pensam nos animais, pensam na natureza. Então isso é coisa de alma que cada um tem.
É o espírito,
é
que está ali, né?
Que tá ali. Quer dizer, então quando a gente fala de perdão, nós temos que compreender que não é apenas a lógica, não é apenas a recomendação racional de que temos que perdoar, mas principalmente aquilo que nós já carregamos no coração da gente como evolução. Certamente nós vamos ouvir muito mais sobre isso hoje, vamos aprender mais aqui.
8 horas e 13 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema perdão. Liga para cá, participa, dá sua opinião para a gente, 4435-9020 é o telefone fixo. Celular 997-666-555, esse telefone é muito fácil, hein? Marca aí para você não esquecer, 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Flávio Tolini pilotando aqui os botões aqui do computador aqui, o teclado, né, do computador, acompanhando as redes sociais. Flávio, bom dia. Como é que nós estamos aí na movimentação das redes sociais?
Bom dia, Turíbio. Bom dia, amigos. Muito bacana, né, perceber a participação dos nossos ouvintes, né, que são pessoas muito queridas nossas e que ajudam a construir o Semeando a Boa Nova. Hoje nós já estamos aqui com o acompanhamento da Rosinei Musto, a Santa Paroles, que ainda faz um comentário para nós que é muito difícil perdoar, né? Ela faz uma afirmação. E a Raquel Aparecida, a Neide Almeida, a Rose Caio, que deseja inclusive a todos um feliz Dia das Mães, e a Ivana Galindo, que está aqui conosco. Mandando também um bom dia lá de Itu, a Davi, mandando um bom dia a todos os amigos queridos aqui da rádio. Lá de Santo André, a Adelina, dizendo um bom dia, que a paz do Cristo esteja com todos nós. E também a Sandra, que está desejando um ótimo dia, um bom sábado a todos.
Muito bem, tá aí o Flávio Tolini fazendo uma passagem geral aí pelos nossos ouvintes. Muito obrigado a você que está na nossa audiência, nos acompanhando pelas imagens do Facebook Live e também nos ouvindo pelo AM1570 ou pelo nosso app. Vai lá na tua loja lá e baixa o app gratuitamente da Rádio ABC, curte o som digital da gente aqui e vai curtindo também. Aliás, muito obrigado a você que está na nossa audiência e nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. São 8 horas e 14 minutos, eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Fica aqui em Santo André, na Rua das Monções, 852. Telefone 4437-1414. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Muito bom, nós estamos com a Margarete Áquila, que está nos abrilhantando aqui no estudo hoje, falando sobre esse tema tão importante que é o perdão. Margarete, vamos agora caminhar para uma outra vertente, né? Considerando que o ofendido é uma vítima, não tem ele o direito de ficar magoado, ressentido com o que aconteceu com ele? A pessoa vai lá e faz uma maldade. Ele não tem o direito de ficar chateado com aquilo, ressentido. Não tem o direito de ficar.
Sim, é claro que, vamos dizer, é lógico. Nós somos humanos. Como não, né? É natural que até que a gente fique dessa forma. A forma de enfrentar isso depois do que aconteceu, depois que você percebeu que ficou magoado, ressentido, isso sim é que começa a ser diferente. Como é que eu faço esse enfrentamento e auto-enfrentamento? Porque é como se eu tivesse que processar informações. E aí vem entender a lei da justiça divina, compreender o seu estado, né? Como é que você está, por que é que você está atraindo uma situação como essa, tentar compreender as razões do outro. Então tem todo um processo, porque perdão é um processo complexo e lento, não é de um dia para o outro. Então, sim, você vai se sentir magoado, ressentido, às vezes com raiva, às vezes com ódio, às vezes com tristeza. Cada um manifesta de uma forma. Mas processar isso depois, é isso que nós vamos ter que ver, como é que faz esse tipo de processo. Uhum. Porque nós vamos ter que desenvolver em nós muitas qualidades, muitas virtudes que consigam fazer isso acontecer, o perdão naturalmente, né? É um autoenfrentamento, tá? O processo do perdão. Mais difícil do que a gente imagina.
Uhum. Fernando?
E é tão complexo isso, por isso a necessidade da gente abordá-lo com relação ao perdão. São tantas emoções que vêm, a questão de raiva, de angústia, de insatisfação.
Sentimentos de, não puros,
não,
né?
Não são muito bons, na verdade, nada bons. Isso que gera um problema muito grave para aquele que tem todo esse sentimento, a bagagem. Então, o indivíduo me feriu e continua me ferindo. Não ele, mas aí sou eu, pelo meu pensamento. E aí a Margarete colocou, tem que ser trabalhado. E, obviamente, leva tempo. A gente não está acostumado com isso. Então, vem um monte de sentimento ruim e você fica jogando aquela carga ligado mentalmente pelo ato que a pessoa fez contra você, e você sofre, continua sofrendo, rememorando, lembrando mais uma vez aquilo que passa, e cada vez mais se prejudicando. Chega um certo momento que você tem que fazer algo para solucionar esse problema. Então tem que buscar uma ajuda. Uhum. Então, de primeiro momento, eu não quero perdoar porque eu sou a vítima, porque onde já se viu fazer isso comigo, ninguém tem direito de fazer isso, e aí o meu orgulho fala tão forte que eu não quero perdoar. Só que o nosso orgulho vai diminuindo com a dor também. De tanto sofrer, eu falo, eu não aguento mais isso. Eu tenho que fazer algo para eliminar isso de mim. E aí a mensagem de Jesus, qual a terapia? O Evangelho. Quando se fala do perdão, não é somente para o outro, mas principalmente para a gente. Porque uma vez que eu perdoo, eu me livro de toda essa carga emocional ruim. E aí eu começo a falar, que bom. E quando a gente consegue perdoar uma coisa difícil, as outras parece que a gente aprende. Então, nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. E esse do perdão é bem difícil, mas a gente está aqui para isso.
Tem que aprender. Bom, Margarete, você citou agora há pouco a questão da justiça divina. Mas a gente fala que também existe a justiça humana. As leis estão aí, os códigos, né, penais, o código civil. Que esses códigos, as leis regulam a vida em sociedade. E normalmente quando uma pessoa comete um delito, ofende alguém, não sei o que, tem uma ação da justiça do homem que vai dizer, você está errado, você está certo, pune, não pune, paga, não paga, resolve, não resolve, separa, junta, fica longe, fica perto. Tem uma posição da justiça humana. Em que a justiça divina é diferente dessa justiça na questão que envolve o perdão? Tem diferença?
Tem sim, porque a justiça humana ainda é bem limitada. E nós estamos nas mãos de pessoas que decidem essa justiça. Pessoas são falhas, ponto. Uhum. Então, até a própria forma de interpretar uma lei que é super bonita pode ser equivocada dentro de cada situação, até pela complexidade delas, de se provar culpa ou não de uma pessoa ou outra. Mas a justiça divina não, ela não tem como falhar. É até um processo, eu diria até matemático, sabe? Como se você fosse somando condições para que aconteçam coisas com você, né? Então, você é uma pessoa extremamente agressiva ou nervosa, você está angariando uma energia que, com certeza, matematicamente precisa, vai conseguir te encontrar em uma situação futura, situações que vão ajustar ou que vão te forçar a olhar para aquilo. Sabe aquela lição, por exemplo, que sempre se repete na sua vida? Observa. Então você casa 10 vezes, mas o problema de todos os seus maridos ou esposas é exatamente o mesmo. Então você repete lições. Onde é que está aí, né, a justiça divina? Algo que eu não aprendi e que eu acho que o problema é o outro, né? E de repente eu vou vendo que não, quem é o problema? Sou eu. Eu é que tenho que aprender. Então aí a justiça, ela vem sempre, de certa forma, cobrando que eu aprenda uma lição. E essa lição vai se cessar assim que eu compreender e aprender. O próprio perdão é uma dessas grandes lições que a gente tem na vida. se você está o tempo todo lidando com situações e se sente vítima o tempo todo, é bom se questionar, porque é algo que você ainda não aprendeu, né? É uma lição que a justiça divina está te cobrando.
O problema pode estar com a pessoa e não com o
outro. Sim, sim. Então a justiça ela é perfeita. Tudo o que te acontece tem uma razão. E é você quem tem que começar a olhar para essa razão. Por que é que isso aconteceu comigo? Existe aí uma justiça que deve ser feita, porque eu não evoluí no amor suficientemente para que isso não aconteça comigo.
Muito bem, 8h22, Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu achei interessante essa pergunta, Toríbio, nessa relação entre a justiça humana e a justiça divina. E refletindo um pouquinho aqui na resposta da Margarete e no que às vezes nós observamos por aí, nós ainda temos dentro de nós, aqui na nossa condição evolutiva, a imperfeição, vamos assim dizer, de quando somos vítima de alguma coisa, quando somos vítimas de uma agressão, vítimas de uma violência, né? Nós queremos, a maioria de nós, melhor dizer, não vamos generalizar tanto, a maioria de nós ainda quer que o outro seja punido, ainda quer que o outro seja castigado, né? Quando nós vemos, por exemplo, a justiça soltando pessoas que aos nossos olhos que estavam presas e liberaram aquela pessoa, mas como é que pode liberar essa pessoa se ela fez isso ou fez aquilo, né? Porque esse sentimento é um sentimento que nós queremos que o outro pague punitivamente, né? Quando que já na própria lei humana, o conceito é outro. O conceito é o conceito da reeducação, né? Ou seja, se nós queremos, às vezes nós vemos, né, na televisão, as pessoas dizendo, eu quero justiça. A justiça para ele é a punição do outro, não é o aprendizado do outro. Né? E a lei divina, ela trabalha assim, ela, tudo aquilo que nós passamos a sofrer como consequência das nossas atitudes infelizes, né? Aquela consequência é um ato, não é punitivo, Deus não pune, Deus não castiga. Aquilo é um ato de sentirmos na própria pele a consequência do que fizemos para que nós não venhamos a fazer mais. É um processo educativo, né? E claro que na imperfeição humana nós ainda não temos esse conceito, né? Mas se nós pensarmos que o perdão nos levaria a isso, fica mais fácil. Você quer ver um exemplo disso? Pega os pais, por exemplo, um pai e uma mãe, né, que tem um filho que os agride, tem um filho que não honra a educação e faz coisas que não deve. Esses pais, eles já conseguem separar o que o filho fez da figura do próprio filho. Eles vão continuar amando aquele filho, eles não vão aprovar o que o filho fez, mas vão continuar amando o filho. Eles querem que o filho deixe de fazer aquilo que ele tem que fazer, tá certo? É só passar na porta de qualquer presídio, você vê a fila de mães que estão na porta para visitar um filho que está preso. Ela não consegue dizer que o filho é mau, ela diz que o filho errou, né? E vai pedir para o filho não errar mais, mas ela continua amando o filho. Então isso é amor, é aquele amor que o Fernando falou, né? Que o dia que nós conseguirmos fazer isso de uma maneira mais ampla, nós estaremos efetivamente perdoando, porque nós estamos falando com as pessoas, né? E não separando claramente a pessoa do que ela fez.
Fernando, Margarete?
Pode falar, Fernando.
Agora, Fernando, pode falar.
E aí, a questão da sabedoria divina com relação ao perdão, e até mesmo o nível evolutivo. Então, como nós estamos num planeta de provas e expiações, não aprendemos ainda a perdoar, então a gente sofre muito com isso, porque a gente não aprendeu a lidar com esse sentimento. Em planos superiores, não existe essa necessidade de uma justiça que vá lá. A justiça é da consciência de cada um, porque espíritos que estão num plano mais superior bem mais superior, ele já não tem essa problemática de tanto erro que a gente comete. E não tem essa implicação de perdoar, sentir ofendido, porque há a perfeição. E a gente caminha para isso. Até as nossas leis são aprimoradas a ponto de a gente melhorar a questão, não punitiva, mas reeducativa. No passado, um erro era a pena capital. Você perdia a vida se você errasse, dependendo do crime. Em alguns países, lamentavelmente, isso ainda ocorre. Então, a justiça vai se aprimorando, vai cada vez mais compreendendo que é uma necessidade do indivíduo reparar, se reorganizar na sociedade e colaborar na sociedade. E é para isso que a gente caminha, é para isso que a gente precisa reencarnar. A reencarnação é uma lei também de perdão, mas a gente vai abordar um pouquinho mais à frente.
Muito bem, Margareth, você ia fazer um comentário?
É, eu ia, porque tem muita gente que fala que a justiça do homem não consegue resolver, então a pessoa fica atordoada e com muita raiva de que a justiça não aconteça, não é? A gente se sente impotente. E tem muito cliente que às vezes chega para mim e fala assim: quando é que a justiça divina vai atuar? Porque eu estou esperando. Eu falo assim: mas como assim? Não, a pessoa me fez mal, eu não consigo provar na justiça que ela me fez mal. Agora eu estou esperando Deus atuar. Como é que é o negócio? Né? Vai ser nessa vida ou vai ser em outra? Eu preciso ver essa justiça acontecendo. Então, quando eu falei de auto-enfrentamento, eu falei disso. Você tem um desejo de vingança, você é tão agressivo quanto o seu ofensor. E aí começa todo um processo de perdoar. Olhar-se. O seu desejo de vingança também é algo super negativo, também ofende. Porque a lei de você perdoar é justamente essa, você ajudar o seu inimigo a crescer, a melhorar, e não simplesmente desejar a vingança dessa pessoa.
Muito bem, 8h28, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma paradinha aqui. Marcelo está preparando lá as inserções comerciais, mas Flávio, como é que nós somos nas redes sociais? O pessoal está respondendo a nossa pergunta. Ora, você que está nos ouvindo aí, a pergunta de hoje, ou nos assistindo pelas imagens do Facebook Live aqui da ABC, a pergunta de hoje é: você acha muito difícil perdoar? Responde para a gente aqui, nós queremos saber a sua opinião. Flávio, e como é que são? As pessoas estão respondendo?
A participação bastante ativa dos nossos ouvintes, Marlene Horbacher, Eliane Ferracini, e a Joyce nos responde dizendo que o perdão é um dos maiores desafios. A Maria Isabel D'Amico também fala que perdoar não apaga a necessidade de reparação do ofensor, porém liberta o ofendido, né? Ela faz uma referência a uma frase do Haroldo Dutra. A Patrícia Conejeiro diz que o tema é muito bom, porque a falta do perdão traz muitas consequências negativas. A Raquel Aparecida fala que o tema, além de ser muito bom, é porque se nós não tomarmos cuidados, essas consequências podem nos prejudicar. E o Ademir Mendes também manda um abraço a todos nós aqui da rádio.
Muito bem, está aí você nos ajudando a fazer o Semeia da Boa Nova, muito obrigado. Continua plugado com a gente aqui, vai compartilhar a nossa página aí com seus amigos, curte a página aí, põe o seu post que nós estamos aguardando o seu comentário. Margareth Ackler é a nossa convidada de hoje. Margareth, agora vamos para uma pergunta que é comum quando se fala de perdão, mas a gente precisa esclarecer isso, né? Existe algum limite para o perdão de acordo com o que Jesus nos ensinou? Você vai responder já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Nós voltamos já já. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. Não muda de emissora não. Curte aí a nossa página. Vai vendo as imagens. Vão agora desaparecer um pouquinho, né? Mas já já a gente volta no Facebook Live. Mas o som continua. Você está nos curtindo pelo app. Som digital, bonitinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Liga para cá. 44-35-9020. 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 32 minutos, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o perdão, um tema tão importante que a gente está abordando aqui hoje. Falar em tema, né? Tem algum evento acontecendo aí nesses dias aí na Seara Espírita, alguma coisa para informar para os nossos ouvintes aí? Flávio, você tem algum aí?
Tenho sim, um muito importante, inclusive um convite especial para levarmos as mães, né? Porque no domingo, normalmente, restaurantes cheios, né? Casas espíritas, núcleos religiosos vazios. Então nós estamos fazendo uma proposta aqui a todos, lembrando do nosso encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, que ocorre lá no Núcleo Espírita O Semeador, a Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, ocorrendo todo segundo domingo de cada mês. E o nosso próximo encontro será amanhã, dia 12, a partir das 10 horas e 30 minutos, com o tema Harmonia do Casal e o Relacionamento com os Filhos. A nossa convidada, a Suzy Cristina. Então é um prazer recebê-los, nós tomamos um café da manhã gostoso lá e realmente a equipe do Semeador também estará lá presente, do Semeando a Boa Nova, e seria um prazer recebermos as mães, os filhos, a família toda, para que a gente possa tratar um tema tão especial para os pais, os tutores e todos os seus filhos.
E sabe, Flávio, nós também fizemos uma mudança lá no nosso núcleo e inserimos nesse mesmo dia, para quem quiser, chegando mais cedo, às 8:30 da manhã, participar de uma vibração que nós fazemos em favor da paz, né? É uma reunião muito interessante, muito tranquila, a gente sente uma elevação muito grande, e todos nós ali, no momento de prece, somos convidados, no silêncio da alma, durante a prece, a oferecermos para esse mundo que está em transição as nossas vibrações de amor, né? E temos tido relatos dos amigos espirituais que têm contribuído bastante de uma maneira ampla, de uma maneira geral, né? Então acontece às 8:30 da manhã, vai até mais ou menos umas 9:15, depois a gente toma um cafezinho e começamos com o trabalho de harmonização.
Mas o café fica lá, né? Durante a harmonização também. Quem quiser toma um café
de poço. Também toma. É que o Flávio falou em café da manhã, mas não é um café da manhã, é um cafezinho. Um
cafezinho, uma bolachinha, uma coisa assim. Não é café colonial,
mas é muito gostoso porque é feito com muito carinho. Escuta, nós temos também agora um aviso que no próxima quinta-feira, dia 16, vai ocorrer aqui na cidade um chá beneficente ali da Casa de Solidariedade e Beneficência, na Rua Siqueira Campos, 102. Aliás, na última reunião, no último programa, o Hélio nos lembrava que a Casa de Solidariedade e Beneficência é uma das casas mais antigas de Santo André,
né? Aliás, muitos trabalhadores, uma casa grande, um convite para todo mundo ir lá conhecer os trabalhos deles.
E esse chá é tradicional, quer dizer, ocorre às 13h30, a partir das 13h30 na quinta-feira. O ingresso que é ali pago, ele é revertido para as atividades de assistência, para a manutenção da casa. Então fica aí o convite, né? Se os ouvintes pegarem aí um pedaço de papel e lápis, daqui a pouco a gente volta e a gente dá os telefones para eles poderem entrar em contato.
Muito bem, senhor.
E ainda aproveitando, Toribio, com tua licença, né? Nós queríamos também falar que hoje inicia aqui na região, aqui em Santo André, um programa de reciclagem para trabalhadores espíritas, para aqueles companheiros,
muito bom isso,
para aqueles companheiros que já são tarefeiros na casa espírita, né? É o encontro que está sendo realizado, que está sendo feito com o apoio de um grupo de São Bernardo, que é o Trabalhadores da Nova Era, nosso irmão Volteno, não é? E vai acontecer uma vez por mês, no segundo sábado do mês, e hoje será o primeiro. Nós vamos começar às 15 horas, vai até às 18 horas, serão 6 encontros, serão 6 seminários, e todos eles orientados para uma reciclagem do trabalhador espírita, resgatando nosso papel na casa espírita, nosso papel no mundo, resgatando os fundamentos doutrinários que orientam o trabalhador espírita. Então, aqueles nossos ouvintes, nossos companheiros, nossos colegas, nossos companheiros de atividade da casa espírita que quiserem participar, ainda tem tempo. Começa às 15 horas.
Muito bom. O que precisa fazer? Só chegar lá,
participar? É, o ideal é fazer a inscrição, mas como nós estamos no último momento, se alguém não fez a inscrição, será bem-vindo da mesma maneira, né?
É lá no Núcleo Espírito Semeador.
Acontece no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga, 312, a partir das 15 horas. O ideal é chegar cedinho, mais cedo um pouco, porque às 15 horas nós começamos, né? Então, se quiser chegar um pouco antes para poder ali dar o seu nome, conversar, conhecer o ambiente, e na sequência nós iniciamos o trabalho.
Muito bom. Tem o WhatsApp?
Tem o WhatsApp também, que poderia eventualmente ainda dar a tempo de fazer a inscrição por WhatsApp.
É até importante para as pessoas se prepararem, né? O DDD 11995402519. Repetindo, 11995402519.
Muito bom, tá aí, são 8h37, nós estamos falando sobre o perdão e a Margarete Áquila está com a gente hoje aqui. Margarete Áquila, uma grande trabalhadora lá da Casa do Consolador, lá de São Paulo. Margarete, tinha deixado para você uma pergunta. De acordo com os ensinamentos de Jesus, tem algum limite para o perdão?
Não, não tem limite para o perdão. Jesus até falou no Evangelho, até de Mateus, perdoa-lhes 70 vezes 7, né? Então, isso significa um número infinito. E a gente tem que olhar para o perdão sob duas vias, na verdade, neste caso, porque a necessidade de perdoar está diretamente ligada à necessidade de ser perdoado. Porque quanta coisa a gente não faz que precisa de perdão? Uhum. Olha aí a sua vida. Pergunte-se aí quanta coisa as pessoas têm que suportar também de você, principalmente as pessoas que te amam, e que todo dia existe um perdão, por uma palavra mais agressiva, por um gesto mais rude, por uma forma de atuar na vida, magoando pessoas ou sensibilizando, né, o meio em que você está, com o seu mau humor, enfim. Quantas coisas você também tem para ser perdoada? Então, é justamente aí, 70 vezes 7. Eu perdoo porque eu também preciso deste perdão. E eu estou longe ainda de estar numa condição de santo ou de uma pessoa que não comete nenhum erro. Então, nós precisamos desse perdão. E daí está a sabedoria do 70 vezes 7.
Tem uma pergunta que chegou aí, Margarete, que acho que é muito interessante, porque você já citou isso agora há pouco, e agora citou de novo aí, mas o Flávio vai fazer para você, que está vindo de um ouvinte nosso lá de Itu, é isso? Lá do Davi, de Itu. Um abração, Davi.
O Davi comenta o seguinte, que hoje estamos falando sobre o perdão entre encarnados e desencarnados. E é necessário também executarmos o auto-perdão? É uma pergunta, né? Ou isso seria um processo de arrependimento?
O auto-perdão é uma coisa essencial. Na verdade, quando nós não perdoamos os outros, é porque nós somos altamente inflexíveis. Se somos inflexíveis com os outros, somos inflexíveis conosco mesmos. Ou seja, a gente não se perdoa neste processo de magoar alguém. E essa inflexibilidade é que nos leva a doenças, nos leva a um processo doloroso da alma, né, por muitos e muitos anos. Leva a culpa, leva a muitas coisas negativas. Sim, é extremamente importante o auto-perdão e também, vou dizer, um dos mais difíceis.
Muito bom, são 8h40. Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Tem perguntas novas chegando? Como é que... Dá uma geral pra gente aí.
A Dirce do Valparaíso, né, pelo WhatsApp, pediu o seguinte, né, que diz que perdoar não é fácil. Ela fala que desculpa, até acredita que tenha perdoado, pois esquece. Mas tem coisas que ela não esquece. Então ela se questiona, eu perdoei? E ela acha que não. Ela acredita que ela desculpa e que Deus perdoa. E ela manda um beijo a todos nós aqui. O que, que você pode falar pra gente?
É, eu perdoo, mas não esqueço, né? É, na verdade, assim, contra a memória, nós não temos muito o que brigar. Tudo que nos acontece, absolutamente tudo, em todas as encarnações, nós temos registros na nossa mente, seja consciente ou não consciente. É, então, a memória não é uma questão de opção, tá? Você vai, sim, se lembrar. O que é uma opção? O significado que você dá para isso. O tamanho que você dá para isso. Então, na nota de 0 a 10, qual é o tamanho que você dá para essa ofensa? Isso sim é que importa. E a ideia da terapia, do perdão, do processo do perdão, é justamente diminuir o significado dessa ofensa. Hoje ele pode estar muito dolorido numa nota 10, mas conforme você vai se auto-enfrentando, trabalhando a tolerância, a indulgência, trabalhando o orgulho, porque é um dos maiores empecilhos do ego nesse sistema, trabalhando as expectativas reais, enfim, fazendo todo um processo terapêutico disso, você consegue fazer essa nota baixar para 5, para 4, para 3, até que fica algo assim tão flu, né? Fala, ok, não, ele fez, mas está tudo certo, entendeu? E nós somos amigos de novo, e ok.
Marinho.
Eu acho que essa questão do significado que nós damos para os acontecimentos, né? Eles vão realmente diminuindo. A gente, ao longo da vida, nós vamos conseguindo dar um novo significado, como dizem os terapeutas, ressignificando as coisas melhor. Por quê? Porque nós vamos adquirindo consciência das nossas próprias falhas, muitas vezes. Nós vamos percebendo quantas vezes nós erramos, nós vamos percebendo quantas vezes nós temos que reformular conceitos que nós tínhamos. Nós vamos aprendendo a ver que aquela pessoa que nós não tolerávamos, com o tempo a gente vai perceber que aquela pessoa é uma pessoa boa. Aquela pessoa que não gostava de mim ou que eu não gostava dela, adiante um pouco ela vai gostar de mim, vou passar a gostar dela. E tudo isso, com a vida, com a vivência, com a experiência, com o crescimento de alma, vai nos ajudando a dar menos importância para as coisas que ainda machucam muito a gente. É claro que nós não vamos ainda, então, por algumas encarnações, né, ter a capacidade que o Cristo tinha, né, a capacidade que Jesus teve, né, de passar por tudo o que ele passou e conseguir perdoar toda a humanidade, toda aquela comunidade que estava ali em volta dele pedindo o seu extermínio, né? Quer dizer, isso talvez tenha sido o exemplo máximo, tenha sido o exemplo divino, vamos assim dizer, da capacidade de perdoar alguém que estivesse ali praticamente extinguindo a vida de alguém. Naquele momento, naquele instante, no ato, a capacidade dele ter um sentimento de perdão para com todos. Isso é apenas uma referência, porque nós ainda precisamos caminhar muito para chegarmos a um ponto assim. Mas, de novo, aquele é o caminho. Nós teríamos que um dia, né, daqui a algumas encarnações, chegar a essa condição. Mas se nós não conseguimos perdoar o vizinho que está com o som alto da rádio, ou não conseguimos perdoar a pessoa que muitas vezes nos dá uma fechada no trânsito, né? Se nós não conseguimos tolerar um colega de trabalho que muitas vezes fez alguma coisa que nós não gostamos, nós não vamos estar caminhando para aquilo que nós precisamos fazer. Então, esse aprendizado de ir dando menos importância para aquilo que nos afeta, sem dúvida, é um exercício constante.
Muito bem, 8h45, Fernando queria falar? Muito bem, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
As nossa audiência é muito boa, as respostas estão vindo sobre a nossa pergunta tema do dia de hoje. E aí diz assim, né, o Valdir Valuto, dá um abraço especial para nós. A Vera Lepires aprende, fala que nós devemos aprender a perdoar para podermos nos curar. A Dina Pascoalão manda um bom dia especial para a família abençoada, nos considerando parte aí da sua família. A Patrícia Costa, o Wilson da Silva, a Silva Lima, aqui também de Santo André, desejando um feliz Dia das mães, a Regina e o Ademir Mendes. Até o Ademir faz uma brincadeira, né, com referência ao encontro de harmonização, que ele fala que ele vai querer o café e ele está indo lá dar um abraço na gente amanhã, no dia 12.
Que bom. Turibe, qual que era a pergunta que você fez?
A pergunta...
Que você está pedindo para os ouvintes responderem.
Ah, a pergunta... Nossa,
eles estão respondendo, mas que pergunta eles estão respondendo?
A pergunta, tema do dia de hoje, você acha muito difícil perdoar? Conta pra gente se você acha difícil perdoar. Essas pessoas que o Flávio falou aí estão respondendo isso. Os nossos ouvintes aí que nos ajudam a fazer o Semente da Boa Nova. Conta pra gente se acha muito difícil perdoar. Margarete, responde pra gente. Você acha muito difícil perdoar?
Eu já achei um dia, mas hoje eu acredito que conseguindo buscar recursos dentro de mim facilitam muito este processo.
Uhum.
E até de voltar à amizade e o amor com as pessoas que já me prejudicaram. Então, existe sim um caminho. Desenvolver o amor dentro da gente é o grande caminho que existe para o perdão.
Uhum.
Mas esse desenvolver o amor é desenvolver a indulgência, a benevolência, tudo aquilo que a doutrina espírita explica, né? Que é a maior caridade que nós podemos fazer, né? Indulgência, benevolência e perdão.
Mas é difícil, né?
Sim, é um processo, é um processo.
É um processo.
É um processo.
Às vezes, né?
Tem uns que demoram anos, vidas, encarnações, tem outros que demoram menos. Né?
Fernando, é difícil perdoar, Fernando? Você acha muito difícil perdoar?
Então, eu vou falar por mim. Por mim faz difícil.
Sim, é você. Tá?
É interessante porque no meio espírita a gente fala tanto da questão do perdão, de qualidades e virtudes, que nós não temos, né? Nós temos que exercitar. Eu passei anos e anos guardando mágoa, rancor de uma pessoa. Estou falando sinceramente aqui. E no meio espírito, uma pessoa no meio espírita, tal, que me fez uma coisa que é natural. E por que que é natural? A gente tem os embates sociais, no trabalho, dentro de casa, no meio religioso, e isso acontece. Eu fiquei anos e anos passando mal danado. E aí eu aprendi. Eu tentava de todas as formas compreender, ressignificar, só que levou tempo, tudo. Levou tempo pra chuchu, anos e anos. E graças a Deus, tentando fazer um trabalho, como eu sou muito teimoso, na escola não ia bem, o Flávio lembra disso aí, eu repetia.
Vocês estudaram juntos, você e o Flávio?
Eu e o Flávio, a gente, não, na verdade eu ia até pra escola, mas estudar já. E aí, como eu era teimoso, eu passava, repetia, porque na verdade eu gostava da escola, eu não queria sair. Mas com relação ao perdão, a mesma coisa. Eu sou muito teimoso e demorei muito. Mas quando eu consegui, como foi bom para mim. E também eu olhei a outra pessoa.
Muito falei, bom.
Pô, por que é que eu fiz isso? Alimentei tanta raiva.
Melhorou a vida, né?
Não. Tanta necessidade que a outra pessoa tinha também. E eu não dava o direito de perdoar. Até que... Só desculpa me estender. Até que eu tive uma grande lição. Eu feri um grande amigo meu. Isso me deu uma vergonha, Felipe. E eu não tinha coragem de falar com a pessoa. Porque eu fiz uma coisa errada com um amigo meu. E anos eu não tinha coragem de enfrentar esse meu amigo. E esse meu amigo me perdoou. Então hoje a gente reatou a amizade. Graças a ele, eu não tive coragem de falar com ele, nem pedir perdão. Mas ele estendeu a mão de uma forma solidária para mim, para poder o quê? Voltar à amizade. Mas o responsável fui eu. Eu que feri a outra pessoa. Então como é bom também a gente receber o apoio, o perdão da outra pessoa. Então, se a gente quer receber, a gente tem que doar também.
Marinho, e aí, é muito difícil perdoar? Você acha muito difícil perdoar, Marinho?
Ah, eu acho, viu? Eu acho. Estou tentando aprender. Principalmente quando eu piso no meu carro.
Ele encontra outra resposta, mas não tem, né?
Não tem.
É difícil ou não difícil. É, né?
Mas sabe, mais uma coisa eu aprendi. Que quando a gente consegue, esse momento é um momento libertador, sabe? Nós tivemos uma experiência certa vez que o confronto, o ressentimento, a raiva, a indignação, seja o que for, né, acabava me ligando muito à pessoa que eu entendia que tinha feito aquilo, né? Então eu fui percebendo que ao longo do tempo aquilo me escravizava o pensamento, sabe? Eu não conseguia tirar a imagem daquela pessoa da minha mente. Eu não conseguia... Levantava de manhã pensando naquela pessoa que tinha me magoado. Passava o dia pensando naquela pessoa que tinha me magoado. E todas as vezes que eu pensava naquilo, vinha aquele sentimento de raiva, vinha aquele sentimento de indignação, aquele sentimento de que Até que um dia, exatamente num tratamento no centro espírita, na casa espírita, eu fui informado de que eu não conseguia libertar aquele pensamento, porque existiam também alguns amiguinhos espirituais que não queriam, né? Que não queriam que eu libertasse o pensamento. Quer dizer, eles queriam fazer a gente sofrer, né? Até o dia que, passando por um tratamento na casa espírita, é como se tivesse tirado com a mão. De uma hora para outra, aquilo se libertou, e aí a gente fala, uau, como é bom a gente estar livre, né? Então, a capacidade de perdoar, a capacidade de diminuir a importância daquilo que acontece com a gente, é um processo de libertação de alma. A gente fica mais leve, a gente compreende, a gente inclui mais os outros, ficamos mais tolerantes, né? Não é à toa que Jesus, na sua passagem aqui pela Terra, insistiu tanto na capacidade da gente perdoar, porque é isso que nos faz chegar à perfeição mais rápido.
E aí, Flávio, é difícil perdoar?
Olha, Turibio, uma pergunta que eu estava ansioso a tentar responder, né? Porque enfrentamos nesse momento momentos muito particulares. E eu percebi que se nós tratarmos essas mágoas, esses ressentimentos como uma condição de racionalidade, isso vai nos fazer tão bem e que nós consigamos, de uma maneira muito inteligente, separar, né, os processos, porque muito dessas ofensas estão banhadas em verdades que nós precisamos ouvir para trabalhar a nossa transformação moral. E se nós conseguirmos fazer isso de uma maneira muito inteligente, né, muito perspicaz, a gente vai ter um futuro mais feliz. E isso vai fazer muito bem para nós. Então é importante perdoar, sim, né? Mas trabalhar o sentimento que ainda nos anima, que é a mágoa, que é o rancor, que é o ressentimento, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira muito racional. Pensar com o cérebro e não com o coração, nesse momento, é uma dica importantíssima para que a gente possa exercer o perdão.
Muito bem, 8h52, Marcelinho, o nosso grande técnico aqui, o engenheiro de som aqui da ABC aqui. Marcelo, é difícil perdoar? Você acha difícil perdoar?
Muito.
Por quê?
Bom, eu
fala
falo,
mais alto pra gente aí.
É mais ou menos o que ele disse aqui, tá? Eu até tento, não consigo. Tô treinando com a minha filha, tô conseguindo com ela, entendeu? Mas, no geral, eu acho que não é uma coisa fácil, não, de se fazer.
É difícil, né?
Pra mim, muito.
Uhum.
Pra mim, né? Eu
vai
acho
conseguir.
Que vai ter umas 4, 5, 6 encarnações pra chegar
vai
mais ou menos no mesmo nível de vocês,
vez, entendeu? Vai conseguir dessa vez. Obrigado, Marcelo. Vai. Marcelo tá lá pilotando os botões mágicos ABC. Deixa eu dar uma
posso fazer um registro?
Claro,
que me emociona muito.
Deve.
Nós estamos aqui nesse programa de rádio há 23 anos. E a alegria que a gente sente num instante como esse, que vê o operador de som nosso, que hoje é um grande amigo nosso, apesar de ser corintiano, né?
E... Oh, não sou só eu que falo isso, tá? Mas eu perdoo você.
E é o nosso amigo operador de rádio falando em reencarnação aqui para nós, né? Olha o registro das coisas, né? Coisa boa. Obrigado, Marcelinho.
Muito bom, tá aí, 8h53, deixa eu dar um aviso.
Nós te amamos,
você.
Viu?
Deixa eu dar um aviso para você aqui, sábado que vem. Nós vamos estar aqui com o nosso companheiro Valteno, o Valteno Silva, lá de São Bernardo, falando de um tema muito importante, o uso do tempo. E hoje está com a gente aqui a Margarete Acra, falando sobre o perdão. Bom, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, que fica lá na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. Superbanca é onde o pessoal aqui da equipe, depois do programa, vai tomar um cafezinho, depois do programa, todo sábado lá. 8h54, Margarete, você ficou de dar uma palhinha pra gente aqui, Margarete.
Hoje.
Qual que vai ser a palhinha hoje pro nosso ouvinte aqui?
Na verdade, nós vamos colocar a faixa, chama Minha Oração.
Minha Oração.
É uma versão do The Prayer, mas uma oração que eu escrevi num desses momentos muito doloridos de ter que se desapegar. E ter coragem para me enfrentar meus medos, né?
Dá para ouvir já, Marcelo? Vamos ouvir a faixa, então? Nós vamos ouvir só um trechinho, depois eu quero voltar, ele vai deixar no fundo musical, tá. Quero ouvir você falando alguma coisa para a gente sobre isso.
A dor no coração, a luz quer encontrar, me ensina a confiar,
a luz que você é.
Eu vejo em mim brilhar.
Eu creio ter em mim.
Segura em mim estar.
Se escuro me cegar.
Eu sei que ele virá.
Ai, Margarete, que coisa linda, hein? Ah, é um dueto de você com o Alan Wilkes, né?
Isso.
Que coisa linda. A inspiração veio lá de cima num momento muito difícil, é isso?
Foi, num momento muito dolorido. E então eu pedi forças, porque a gente às vezes pede para Deus tirar a cruz das nossas costas, e na verdade a gente deveria pedir forças para conseguir enfrentar essas dores que nós levamos no coração, né?
Uhum. Você vê, Margarete, isso nos remete, e vale para você que está na nossa audiência também, a pensar o seguinte: mesmo nos momentos mais difíceis, a gente tem coisas boas que são de se originam nele. Olha que coisa maravilhosa que você gerou no momento difícil da sua vida, no momento em que você precisou tanto da assistência. A espiritualidade te passou uma música muito linda, parabéns, uma obra muito bonita. O Marcelo vai deixar ela no fundo musical aí, muito bonito, porque daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, vai deixar mais alguns segundinhos aí. Margarete, nós estamos falando sobre perdão. Chegou uma pergunta aí agora, chegou uma pergunta muito interessante, que eu vou aqui omitir o nome da pessoa que ligou, e queria que você respondesse para ela. Aliás, a pessoa vai entender porque é uma coisa muito particular, né? Diz assim: ó, minha família perdeu um ente querido, vítima de um acidente de carro ocasionado por uma pessoa alcoolizada. Isso eu consegui perdoar no fundo do coração, mas eu não consigo perdoar uma pessoa que hoje, por inveja, me maltrata e prejudica a minha vida. O que eu devo fazer?
É, isso não é nada fácil. Dói demais. Na verdade, assim, acredito que você já tenha perdoado a pessoa que estava alcoolizada e tudo mais, porque você exerceu ali uma ferramenta muito importante, um recurso interno muito importante. Você compreendeu que aquela pessoa que cometeu aquele ato insano estava num momento inconsciente, estava debilitado pelo álcool, é uma pessoa depressiva, uma pessoa muito doente. Essa compreensão facilitou o seu perdão. Como uma professora quando vai ensinar uma criança a ler e escrever. Ela é super tolerante porque ela compreende que a criança ainda está num processo. Essa tolerância que nós vamos construindo dentro de nós, ela facilita a compreensão de olhar para aquela criança. E foi o que você fez com a pessoa alcoolizada. Você compreendeu que ela é doente, que ela não tinha condições. Isso facilitou a superação. Agora, quando você tem expectativas com os outros, ditos assim, adultos, vamos colocar assim, você tem uma expectativa dessa mulher, né? A expectativa de que ela seja o que você acha que ela deve ser. Essa expectativa é que está matando a possibilidade de você perdoar essa pessoa, porque ela não tem condições de fazer coisas melhores. Veja, a inveja é a maior doença que o ser humano pode ter, porque ela causa o egoísmo, como nós já dissemos até, e a doutrina espírita fala muito bem, o egoísmo é a raiz de um monte de problemas. Essa pessoa, então, ainda está num processo terrível, triste e doentio da alma dela. Se você tiver expectativas com que ela seja melhor do que isso, você não vai conseguir perdoar. Então diminua as suas expectativas. Comece a olhá-la como uma criança que ainda não aprendeu. Comece a olhá-la como um alcoólatra que não consegue porque é doente, porque ainda não conseguiu superar a desesperança no seu coração, a confiança de que é capaz, porque uma pessoa invejosa não confia que seja capaz, ela quer destruir aquilo que ela vê que ela não consegue. Então você tem que diminuir as expectativas, para que você comece a compreendê-la, olhá-la sobre outra perspectiva, muito acima do seu orgulho ferido. Então é autoenfrentamento. Enfrente o seu orgulho, né, essa sua ira que você tem porque está sendo prejudicado, olhe para ela com menos expectativas, para que você consiga tratá-la compreendendo o momento em que ela está.
9-1, nós vamos fazer rapidamente aqui uma passagem pelos ouvintes que estão na nossa audiência, porque são muitos, aliás, uma informação para você. Se a sua pergunta não for respondida, não se preocupa, porque hoje nós estamos aqui com o Facebook lotado de perguntas, graças a Deus. Flávio, como é que nós estamos aí? Rapidamente.
Primeiro, agradecer a participação de todos. O Hélio Delanossi, o nosso amigo, que hoje também, infelizmente, não pode estar aqui conosco, né, por uma atividade particular, ele gostaria de estar presente para te dar um abraço e depois que no próximo bloco nós falássemos sobre o auto-perdão, porque ele pensa que ofendeu a própria mãe, principalmente quando a mãe já desencarnou. E diz que o programa está ótimo. Um abraço querido para Leila Velar, José Domingos, a Dirce Storel e a Regina Mendes. Fala um bom dia. Impressionante como a Margarete define perfeitamente as nossas vivências e como necessitamos reagir e agir diante delas. E uma vez ela ouviu dizer que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E ela pergunta para a Margarete se isso está correto, essa frase. O Márcio também nos fala do Urvines, que não é porque perdoamos uma pessoa que devemos conviver com ela. Então essa resposta a gente pode trazer no próximo bloco.
Muito bem, tá aí. Daqui a pouquinho a Margarete fala disso, ela vai falar outras coisas também. Como é que fica o perdão, né, Margarete, para aquelas pessoas que perdoaram, mas o erro continua, né? E aí, como é que faz? Perdoou, e a justiça, como é que fica, né? Você vai responder já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, voltamos já. Não despluga da gente não, fica plugado aqui, conectado conosco no Facebook da Rádio ABC, no Facebook Live, Rádio ABC 1570 ou 1570 AM. Voltamos já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Às vezes as palavras se perdem na expressão da palavra mãe. Nenhum dicionário definirá a magia do seu significado. E em todos os idiomas traduz o mesmo sentimento: ser mãe. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem da Sisques, a Associação Comercial de São Caetano do Sul, 81 anos.
O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é marca. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem marca e cola? No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Z ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e sete minutos, retornando aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova, falando hoje sobre o perdão. E a pergunta que ficou para a Margarete Ackler, a nossa convidada de hoje, Margarete, trabalhadora lá da Casa do Consolador. Margarete, caso ocorra o perdão, como é que fica a justiça para aquelas pessoas que erraram?
Olha, não deixa de existir, né? Na verdade, a cobrança virá. Você é livre para semear, mas você é obrigado a colher o que você semeou. Então, de qualquer forma, vai. Se você aprender a sua lição, se você aprender pelo amor e pelos seus atos, né, pelo ato de amar, você pode abrandar tudo isso na sua vida, né? Então, o amor realmente cobre uma multidão de pecados, como se diz. Mas se não for assim, você vai colher mesmo. Então, é inevitável.
Margarete, vamos entrar agora num assunto espinhoso, que eu sei que pega aí muita gente, muitos ouvintes, você que está na nossa audiência, a gente que agora preste atenção, que nós queremos pegar um negócio bastante delicado. Aqueles assuntos, aquelas situações mais graves. Como é que a gente lida com a raiva que a gente fica contra quem nos agride nos casos mais graves? Por exemplo, Margarete, uma separação conjugal, litigiosa, aquela em que chegaram a vias de fato. Como é que perdão trabalha nesse meio? Como é que entra nisso, Margarete?
É, como nós dissemos, não é algo do dia para um outro dia. É um processo, e às vezes um processo muito longo. Porque aquilo que eu disse no começo, a pessoa, de certa forma, está cobrando algo de nós. De certa forma, sentindo que nós somos devedores. Então, não é simples. Você vai ter que relevar, vai ter que entrar em acordos, vai ter que abrir mão. Às vezes a gente não abre mão de estar certo, né? E aí é que começa todo o problema. Não, mas eu estou certo, esse é o justo, é isso que eu mereço. E quando você começa a ter essa certeza, o seu ego começa a dominar o orgulho e você vai cada vez ficar com mais raiva. Então, abrir mão também das suas razões, do seu excesso de razão, olhando aí no mínimo as suas 30 últimas reencarnações, em que esse processo já deve estar se repetindo, não se sentir vítima o tempo todo, porque a posição de vítima é uma posição de impotência. Ou seja, eu sou o prejudicado nessa parada. A gente não consegue olhar que o outro também tem suas razões, que o outro também tem suas limitações. Então, neste processo, você vai ter que abrir mão de muita coisa e ter um olhar, acima de tudo, bondoso, porque nós não temos um olhar bondoso, nosso olhar é mau, também diante das atitudes dos outros. Aquele lance da expectativa muito alta, você começa a esperar demais, você olha, poxa, né? Eu esperava no mínimo isso de você. Não, não espere. Tem gente que não tem condições de dar, né? É um processo.
Marinho.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Margarete, né? Nós aprendemos com os espíritos superiores que a influência espiritual sobre nós é muito grande, não é? É claro que depende da gente aceitar ou não a influência, é lógico. Mas nós sabemos que existe essa influência. Até uma pergunta específica no Livro dos Espíritos que nos diz isso, que essa influência é maior do que a gente possa imaginar, né? Então a pergunta é a seguinte, Margarete. Nesses conflitos, nesses sentimentos, muitas vezes de raiva, esses tipos de coisas, né? A influência espiritual agrava isso, né?
Agrava e agrava demais. É que quando a gente começa a observar o mundo espiritual, a gente vê que constantemente nós estamos afinizados com espíritos que têm os mesmos sentimentos que nós. Então, a falta de perdão, a raiva, a ira, todos esses sentimentos vão trazer para perto de nós espíritos que têm o mesmo tipo de calibre espiritual, o mesmo tipo de emoção. E dessa forma, o que antes era nota 5 vira nota 10, porque soma-se. É. Né? Então, uma raiva que não é sua, ela acaba virando o dobro. Um sofrimento, uma dor que você tem, acaba virando uma dor enorme, porque você atrai pessoas tristes também, pessoas depressivas. É óbvio, então, que os espíritos influenciam e nós não estamos vigilantes o suficiente para observarmos esse tipo de influência. Mas ela é gigante na nossa vida. A nossa mente está o tempo todo com antenas ligadas, captando o que está acontecendo à nossa volta. E pior, o que está acontecendo é que é atraído por nós pelos sentimentos que nós temos. Então, é de se desconfiar quando a nossa raiva é muito grande, porque algo ali está influenciando bastante.
9:13, Fernando, você queria fazer um comentário? Marinho.
E a pessoa que vai a uma casa religiosa, mais especificamente a um centro espírita, e que constantemente é estimulada a aprender a amar e se preocupar com o semelhante, tende a neutralizar um pouco essa influência, Margarete?
Demais, demais. Até porque a própria egrégora da casa, muita gente diz que quando entra num ambiente assim, de um centro espírita, parece que é como se fosse um isolante, sabe? Parece que as coisas, você fica mais leve, você começa a pensar melhor, e com palavras muito bem colocadas e um clima de oração, faz com que a pessoa entre num processo de cura o tempo, nesse momento. Se ela aproveitar essa energia e conseguir mantê-la quando sai, com certeza ajuda muito. É um ambiente propício para acontecer isso. Além do que, tem os benfeitores da casa que sempre estão nos influenciando. E quando a nossa mente começa a ficar mais leve, é a hora que eles conseguem nos influenciar mais. Conseguem passar conselhos, conseguem definir melhor as situações, esclarecê-las para nós, né? Então é uma bênção.
E aquele Marinho, que influencia, também acaba se beneficiando disso, que ele também tende a mudar,
você,
né?
Você leva seus companheirinhos com você, né?
9:14, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o perdão. Margarete Acna está com a gente, grande tarefeira da Casa do Consolador em São Paulo. Lembra você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Olha, saiu aqui o ganhador da ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Dina Pascoalão. Dina, parabéns, você ganhou o livro, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Você pode retirar o seu livro todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, depois do Semana Boa Nova, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga, 312, em Santo André, São Paulo. Pergunta de hoje: você acha muito difícil perdoar? Fala pra gente aqui, curta a nossa página, entra lá na nossa página no Facebook Live da ABC e responde pra gente, compartilha a página, inclusive, faz o seu post. Flávio, como é que nós estamos aí? Os índices estão se manifestando?
Sim, bastante, a nossa audiência é excelente, agradecemos muito a participação do nosso ouvinte. Um abraço especial para o Paulo Lucarini, está dizendo que são lindas ponderações sobre o perdão. A Mara Rúbia fala que é realmente libertador quando conseguimos compreender o momento e a capacidade de cada um. Ela acredita que é um caminho para o perdão, e assim como desejamos ser perdoados em nossas faltas, por falta dos aprendizados de amor. Tá. Muitos elogios, dizendo que o programa está excelente, agradecendo todos os ouvintes aqui, a Simone Naves, o José Domingos, que pede para que nós continuemos firmes, né, nesse processo de divulgação e o nosso programa, a Yara Della Nossi, o José Domingos, a Dirce Storel, a Daniela Grunspan e a Marineide, que é uma trabalhadora lá do Missionários da Luz, disse que o programa está excelente e pediu para que nós divulgássemos que lá na Casa Espírita, todas as... Deixa eu só verificar aqui. Quintas-feiras, das 14 às 17, na Avenida João Ramalho, 619, há um curso para as pessoas de crochê. Então, para que quem estiver interessado, pode se direcionar também ao Centro Espírita, lá na rua e na Avenida João Ramalho, 619.
9h17, ao vivo aqui, o Semana Boa Nova, hoje falando sobre o perdão. Margarete Acre, a nossa convidada. Margarete, quais as consequências do perdão para aquela pessoa que é ofendido e recebe o perdão?
Ou que dá o perdão, né? É, a pessoa ofendida. Bom, na verdade, se ela consegue dar esse perdão, ela se liberta. Essa é a palavra. Ela fica leve, ela fica solta, ela fica com os pensamentos não mais prisioneiros daquele processo. Então, é uma delícia você se sentir livre, você compreender, você conseguir olhar acima de tudo aquilo, né, da pessoa. Então, eu diria assim, você está se libertando de um processo que deve estar se repetindo há muitas encarnações. E a pessoa, se ela conseguiu corrigir ou não, isso é um problema dela. Ela está se amarrando, você está se libertando.
E perdoar e esquecer são as mesmas coisas, Margarete?
É aquilo que a gente comentou, né? É, a gente não esquece, a gente diminui o significado do que aconteceu com a gente, mas não esquece. É natural não esquecer.
Bom, 9h18, você que está nos acompanhando pelas imagens do Facebook Live, você viu que agora há pouco entrou uma pessoa aqui no estúdio, né? Então, para você saber, ela é o Marcos, que é o representante da Casa Rossi, que é um dos nossos patrocinadores aqui, um dos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho o Marcos vai conversar um pouquinho com a gente aqui. São 9h18, estamos falando sobre o perdão. A Margarete está falando sobre o perdão, uma coisa tão importante. Margarete, antes da gente passar para você dar a palinha, uma palinha ao vivo agora, né? Marinho, você tinha dito aos nossos ouvintes que você informaria um telefone aí. Do que era o telefone que você informar? Conta pra gente aí.
Esse telefone refere-se à necessidade de qualquer informação adicional para o evento que a Casa de Solidariedade e Beneficência vai realizar agora na quinta-feira, no dia 16. Aquele chá beneficente que eles vão fazer, tradicional na casa, importante para as atividades assistenciais que eles têm, para as cestas básicas que eles distribuem e para a manutenção da casa. Então, como já devem estar aí a meu pedido, né, com um pedaço de papel e um lápis na mão, anotem aí. As informações podem ser obtidas no 4451-4130 ou 4997-6163. Nesses telefones você pode obter informações a respeito desse chá beneficente. E acho que também nós podíamos repetir, com a ajuda do Flávio, né, o telefone do evento de hoje à tarde no Semeador. Né? Lembrando que no Semeador, agora às 15 horas, vamos iniciar um ciclo de seminários que são mensais, todo segundo sábado do mês, orientado para o trabalhador espírita. É uma reciclagem de fundamentos, uma reciclagem de atitudes, é uma reciclagem que nós vamos estar promovendo, e é importante que, se você ainda não se inscreveu, que tenha tempo para isso. Daqui a pouquinho nós voltamos com o número do telefone.
Já tem, já tem o telefone? Qual que é, Flávio?
Nosso WhatsApp é 11 99 540 2519. Repetindo, 11 99 540 2519.
Então, se você quer ir e não se inscreveu ainda, pode simplesmente estar presente lá no local, na rua Itapiranga 312, um pouco antes das 15 horas, para dar o seu nome, fazer sua inscrição, ou através desse telefone que o Flávio acabou de falar, fazer a sua inscrição. Vamos repetir o telefone, por favor?
O Flávio está colocando na página do Facebook, que vai repetir, que não é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp para participar do evento lá do Semeador.
Esse evento de hoje à tarde.
99 540 2519, para você anotar aí. O Flávio está colocando aqui no Facebook Live da ABC, na nossa página, para você acompanhar. Margarete Acna é a nossa convidada de hoje, falando sobre perdão. Margarete, a gente tinha pedido para você dar uma palhinha ao vivo. Qual é a palhinha que você vai dar ao vivo aí para gente?
Luiz Vieira, pode ser?
Luiz Vieira, meu Deus do céu. Isso vai... Olha, para você que que tem uma idade um pouquinho mais adiantada aí, Luiz Vieira foi um grande compositor e cantor também da nossa música. Está vivo ainda, né? No Rio de Janeiro. Canta, o que você vai cantar dele?
Então, vou cantar Prelúdio para Ninar Gente Grande.
Quer detonar mesmo, né? Quer matar a gente do coração.
Que,
né,
na verdade é o amor, né? Como é bom poder amar, como é bom ser livre para amar sem essas mágoas, né? Então pense aí na pessoa que você ama profundamente, na pessoa que você quer perdoar, para mandar o seu amor. Depois eu conto uma historinha sobre isso. Vamos lá.
Vamos lá. Então, Margarete Acla ao vivo, hein? Ao vivo. Sem playback agora, hein?
Quando estou nos braços teus, sinto um mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor dos teus carinhos, sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar.
Que coisa linda! É um presente isso pra gente, hein, Margarete? Olha lá. A nossa plateia fake. A plateia fake está batendo palmas de verdade. Parabéns, Margarete.
Que plateia fake? É plateia real, meu.
É, quando foi gravada.
Você não está ouvindo. Foi...
Muito bem. São 9 horas e 24 minutos. Semana Boa Nova, parabéns, Margarete. Essa aí é linda mesmo. Aliás, consagrada pelo Luiz Vieira. E agora você nos dando essa maravilha desse show aqui com a gente, né? 9h24, Flávio. Como é que nós estamos nas redes sociais aí? Eu estou vendo que tem gente se manifestando e respondendo a pergunta se é muito difícil perdoar. Como é que nós estamos aí?
Olha, Turibo, estou quase não dando conta aqui, né, da quantidade de comentários, né, para poder acompanhar. Realmente está muito importante para nós esse momento, né? Até um pouco emocionado pela música, pelo carinho, né, pela energia que a Margarete nesse momento nos ofertou, né? Até temos aqui a Vera, que diz que cantava muito isso para Maria dormir, a filha dela, né? E é uma música realmente muito linda. A Sandra Ambronso está dizendo que tem saudades, ela se arrepiou. A Joyce, pelo contrário, está dizendo que quem canta, encanta, né? E os nossos ouvintes realmente mandando muitos corações, parabéns, carinho especial a todos nós.
Muito bem. Nós temos uma questão aqui colocada por um ouvinte nosso. Evidentemente, eu não vou falar o nome dele, até porque é muito particular também, mas eu queria ouvir a sua opinião, Marinho. Ele está dizendo o seguinte. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo Facebook Live. Ele postou assim, ó, que dependendo da gravidade da situação, ele acha que não tem perdão, não. Que não dá para esquecer a ofensa, não. E aí, Marinho?
Olha, as nossas imperfeições na dimensão evolutiva que nós nos encontramos aqui na Terra nos leva muitas vezes a acreditar isso, principalmente porque ainda confundimos a ideia do perdão com a ideia da lembrança, né, com a ideia do esquecimento. Agora, ao longo do tempo nós vamos trabalhando isso e vamos com certeza conseguindo. Eu tenho aqui um caso de um ouvinte que chegou, Turibe, que eu acho que pode, melhor do que nós...
Esclarecer, né?
Melhor do que nós respondermos a pergunta do ouvinte que escreveu isso, esta ouvinte vai relatar e vai responder para ele. Olha que coisa interessante. Já estamos chegando ao ponto de um ouvinte responder para outro.
Que podem ser casos de uma série de ouvintes.
Exatamente.
Né?
Olha o que esta ouvinte aqui diz. Eu não vou pedir permissão para não citar o nome também, por razões éticas, né? Mas ela diz assim: eu tive uma dificuldade muito grande com uma amiga que eu gostava muito. Passaram-se 30 anos de afastamento e eu tinha muita vontade de lhe pedir perdão. Fui até ela, pedi perdão, mas ela não aceitou meu perdão, depois de 30 anos. Olha o que nosso ouvinte anterior acabou de dizer.
Não aceitou o perdão, não aceitou. 30 anos depois, hein?
Passaram-se mais 10 anos e ela aceitou o meu perdão. Foi um grande alívio. Hoje me sinto muito feliz. Então, para o nosso ouvinte que não acredita no perdão, ou seja, aqui tem um relato de uma pessoa, né, que mostra que levou 40 anos, mas... chegou a essa libertação. Nós temos que perseverar nisso, né?
Flávio, como é que nós estamos aí? Tem mais ouvintes, tem mais perguntas aqui. Margarete vai responder agora.
O Zeca aqui do ABC diz assim, né, em se tratando de sentimentos é muito difícil perdoar, pois um ser humano é muito difícil, né, de trabalhar as suas emoções. Ele acha que se ao mesmo tempo nós devemos julgar, temos o direito de não perdoar. Olha só, ele fala se isso é livre-arbítrio. E o que que vale se ele não quer perdoar? E um outro ouvinte diz o seguinte: ocorre que nós podemos perdoar alguém, mas não dizemos para ela que perdoamos. Nesse sentido, o perdão é dado a ela ou a mim? Quem recebe a graça do perdão?
Nossa senhora, a galera tá pegando pesado. Na verdade, assim, a primeira pergunta que você falou, cadê? Né? Do Zeca, né, Zeca?
Deve ser uma pergunta não só dele, né? É uma pergunta de muitos ouvintes.
Que o Zeca tá,
a gente cita
aqui
o nome do ouvinte, mas os fatos são universais.
Mas essa situação que o Zeca está colocando, queria até que a Margareta repetisse a pergunta, porque é uma situação muito interessante, que deve estar pegando muita gente aí. Margareta, repete, por favor, você que está com o papel na mão aí.
Ele fala que os... sentimentos é muito difícil perdoar, porque o ser humano é muito volátil. Mas acho que se, ao mesmo tempo, não devemos julgar, temos o direito de não perdoar também. O livre-arbítrio é o que vale. Sim, o livre-arbítrio sempre vai valer, né? O fato é o que você vai estar carregando para frente. Então você com certeza está adiando um processo que vai ter que acontecer lá na frente.
O livre-arbítrio.
Se você não tem essa capacidade hoje, ok, acho que é até plausível, mas pode sim procurar recursos, porque todos os recursos estão dentro de nós. É uma questão da gente querer explorar e de ter muita coragem de se enfrentar para conseguir perdoar. Então é uma luta que você vai ter com você.
Agora, eu gostaria de pedir permissão aqui aos companheiros no estúdio para trazer uma perspectiva um pouquinho diferente sobre essa pergunta desse nosso ouvinte, que certamente repete tantos outros ouvintes que possam pensar igual, né? Eu gostaria de fazer um relato aqui do que acontece nas nossas reuniões de desobsessão, sabe? Quando nós estamos, muitas vezes, na desobsessão, atendendo aqueles espíritos sofredores, né? Nós recebemos espíritos que relatam problemas acontecidos há 300, 400 anos atrás. Né? Uma das coisas mais comuns que nós temos no centro espírita são aqueles espíritos da época da escravidão, de 200 anos atrás, né? que não conseguem perdoar aqueles que lhe vilipendiaram, aqueles que os escravizaram, né? Que judiaram deles, né? Eu só gostaria de dizer uma coisa para esses amigos que têm efetivamente o direito. Esses espíritos que não conseguiram perdoar há quase 200 anos, eles estão sofrendo. Estão sofrendo dores porque ficaram presos ao problema, né? Eles estão com alma, eles não progrediram espiritualmente porque, de alguma maneira, não conseguiram superar isso ainda. É claro que quando a gente fala em direito de não perdoar, nós estamos falando da razão. Não estamos falando do coração, né? Mas é exatamente o coração que não cresce, que não evolui, que nos torna prisioneiros do progresso espiritual. Esse não perdão, ele bloqueia a chegada do amor. Esse não perdão, ele bloqueia a chegada do sentimento. Bloqueia a libertação que a gente possa ter, não é? E isso é constante. É comum nós termos nas nossas grandes obsessões espíritos que precisam de tratamento, que não conseguiram ascender a um plano, ainda estão nesse plano mais material aqui, por isso que eles aparecem nas nossas reuniões, tá certo? Totalmente ainda presos, sofrendo, chorando, com raiva, com dor, porque não conseguiram perdoar. Então temos que tomar muito cuidado de tomarmos essa decisão.
9:31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente Boa Nova, que o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Eu quero convidar você a curtir a nossa página no Facebook Live, Rádio ABC, Facebook Rádio ABC 1570, compartilhe a página, liga para cá, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você ligar e mandar mensagens, e WhatsApp e SMS. Já já a gente volta, e na volta a gente vai pedir para a Margarete falar um pouquinho dessa história de perdoo, mas nunca mais vou dirigir a palavra para ele, né? Vamos ver depois isso aí, né? Voltamos já já.
ABC!
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre perdão. Lembrando, sábado que vem, a gente tinha anunciado um tema aqui, mas a produção está me passando aqui que mudou o tema. Na sábado que vem vai estar o Valteno Silva com a gente, e o tema vai ser valorização da vida. Esse é o tema de sábado que vem, valorização da vida. E hoje falando sobre o perdão. Perdão, e está com a gente aqui a Margarete Acra, tarefeira da Casa do Consolador. Margarete. Aquela história de perdoar, mas nunca mais vou conversar com aquela pessoa. E aí?
Na verdade, você não é porque você perdoou que você tem que estar com a pessoa, se aproximar da pessoa, falar com ela, ser amiguinha de novo. Eu acho que isso talvez seja um exagero e uma fantasia até de quem idealiza esse tipo de coisa. Não, perdoar não significa ser conivente com o erro, não significa sustentar a injustiça não significa ter que estar perto dessa pessoa de forma alguma. Você pode, à distância, fazer todo o seu processo. Porque, como eu disse, é um processo interno. É você quem se escraviza. Então, ele é todo com você. Você não precisa estar do lado da pessoa.
E quando você adquire essa... Você não, né? A gente, né? Qualquer um de nós. A gente adquire essa consciência que há necessidade de perdoar. Temos necessidade de perdoar, mas a gente não encontra uma forma de perdoar. A gente não, nós nos sentimos incapazes de perdoar. E aí, Margarete? A gente sabe que precisa, mas somos incapazes.
É, na verdade é isso que eu falei, que nós precisamos buscar recursos. Isso que o Evangelho nos traz demais, que Jesus nos traz demais, a doutrina espírita e as religiões em geral incentivam isso, é o fato de você buscar dentro de você ampliar a sua consciência. No estado em que você se encontra, você não vai conseguir, a menos que você comece a modificar o seu estado interno. Como a gente já citou várias coisas, Fernando citou muito bem o orgulho, né? O orgulho vai ter que ser trabalhado para que você possa abrandar o seu coração e permitir olhar sobre outro prisma. Já falamos da compreensão, de você conseguir olhar além do erro, para que você perdoe essa pessoa. Você vai ter que compreender as razões dela ou as prováveis razões que ela tem, olhar sobre o prisma das muitas reencarnações, que não existe vitimismo neste processo, mas existe sim alguém que está cobrando algo que ficou lá atrás mal resolvido e que você tem que abrir sua mente para olhar para isso, olhar com generosidade. Porque se você não tiver essa generosidade no coração, você não vai conseguir olhar além daquele erro. Você não vai conseguir ver o ser que está ali limitado, com dificuldades, cobrando algo que pode ou não ser justo, mas que ele também tem limites no seu processo. Uhum. Conseguir perceber que você precisa ser perdoado constantemente também. E nós não olhamos para isso, nós achamos que só... nós que somos os credores, mas não os devedores. Então é buscar esses recursos de misericórdia, de benevolência, de tolerância. São esses recursos que vão permitir isso, que o Jesus mais nos ensinou.
Marinho.
Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, né? Fernando, a Margarete acabou de falar em reencarnação. Isso quer dizer que é possível que esses casos de conflitos dentro de uma família sejam exatamente a reencarnação de espíritos que não se perdoaram entre si e que acabam nascendo junto ali para aprender a se tolerar e perdoar?
Eu acho que o ponto fundamental da doutrina espírita é isso. Se nós estamos aqui para aprender a amar, e muitas dificuldades nós temos, como um ouvinte colocou, tem coisas que eu não consigo perdoar. A sabedoria divina compreende essa nossa limitação e muitas vezes nos dá uma outra oportunidade. Juntamente daqueles que a gente tem um laço de inimizade, esse laço tem que ser dissolvido pelo amor. E lembrando de tudo que aconteceu, o indivíduo muitas vezes não consegue. Quando se fala de perdoar e esquecer, são coisas diferentes. Esquecer é da memória. Perdoar tem a ver com uma compreensão de tudo que aconteceu. Como a gente ainda não tem a capacidade de perdoar muitas vezes, Deus nos dá outras encarnações juntamente com aqueles que foram nossos inimigos, no seio familiar. E ali que, pela questão da natureza, um instinto animal, a mãe recebe aquela criatura que muitas vezes em outras encarnações foi um inimigo. Então, pelo laço de carinho da mãe, da doação, do carinho, do cuidado, o laço de inimizade começa a ser dissolvido. Alguns até, Marinho, como você bem colocou, ainda perduram. E aí que tem a explicação que você vê na família, como é que pode o filho ingrato, a mãe que abandona o filho ou o marido, então os laços de família. A reencarnação dá a oportunidade para a gente abrandar, diminuir e eliminar o ódio. Então, uma lei divina de bondade, de carinho, é a reencarnação para a gente conseguir fazer algo que, de repente, numa vida a gente ainda não estava preparado. é necessário, sim, como Jesus falava, se reconciliar com o inimigo enquanto a gente está aqui, caminhando lado a lado. Mas se porventura acontecer algo que é tão difícil, o Pai compreende, não tem problema, você vai ter uma outra oportunidade. Então, se hoje eu não consigo conviver com aquele indivíduo que me prejudicou, ou vice-versa, a sabedoria divina vai sim nos colocar numa mesma família para que a gente trabalhe o ódio, eliminando esse ódio e desenvolvendo o amor.
9:40, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 44-51-7950. Aliás, hoje Casa Rossi está aqui pessoalmente. O Marcos, que é o representante da Casa Rossi, está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Marcos. Tá? E você pode também ser um apoiador, como faz a Casa Rossi. Entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem o Valteno Silva vai estar com a gente falando sobre valorização da vida. E hoje está a Margarete Áquila falando sobre o perdão. Margarete, está chegando um monte de perguntas aqui, nós vamos passar já para você, mas eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte de que maneira o centro espírita pode ajudar alguém na questão do perdão.
É, isso que a gente comentou há um tempo atrás. Na verdade, existe toda uma egrégora dentro da casa espírita, com os espíritos benfeitores e nós, estando nesse ambiente mais tranquilo e mais leve, é como se nossas ondas cerebrais também ficassem mais tranquilas e mais leves e entrássemos num outro estado de consciência, um estado de oração, um estado de introspecção, onde se fala sobre evangelho, onde se fala sobre esses recursos internos evolutivos, e nesse momento a minha mente começa a ficar aberta para e acessível para que os benfeitores possam trabalhar com a gente. Então, o ambiente, os assuntos, a própria doutrina espírita nos seus fundamentos, ela vai nos auxiliar neste processo. Então, é maravilhoso.
Muito bem. Também aqui no estúdio, nos assistindo aqui ao vivo, o Ademir Mendes. Acabou de chegar aqui.
E a Regina Mendes também
está por aqui. Ó, casal,
ela
Regina,
se escondeu ali um pouquinho, mas está aí
aparecer,
também.
Não querem aparecer, mas estão por aqui também. Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais? Bombando, né?
Hoje está um dia difícil, estou sentindo saudade da Clarissa. Mas vamos lá. O Salomão de Mauá fez uma pergunta bastante interessante para a Margarete, que ele quer pedir perdão para uma pessoa, mas não a vê mais, perdeu contato. A consciência cobra, como fazer?
Pois é, se ele perdeu o contato, ele pode fazer um momento de oração, pode entrar em contato mentalmente com essa pessoa, porque nós não temos limites nem de tempo e nem de espaço, e você pode fazer uma oração pedindo sinceramente esse perdão a ela. Isso pode não chegar de forma direta, porque você não tem mais acesso a ela, mas pode sim chegar através da alma dela, né? Nesse acesso indireto. Mas com certeza, é a mesma coisa quando você sente amor por alguém, você envia esse amor, estando aqui ou não estando aqui, ele vai receber isso em forma de flores, em forma de bem-estar, em forma de libertação também.
O Geraldo aqui da Vila Mariana agradece muito a Margarete pelas explicações, pelo carinho, pela voz. E a Vanessa de Santo André diz que geralmente ela consegue perdoar depois de um tempo. Só não consegue perdoar quando a pessoa continua te prejudicando. Aí repetidamente. Ela falou que aí fica muito difícil.
Veja bem, Vanessa, você já tem alguns recursos porque você consegue perdoar. Mas eu diria assim, a pessoa repetidamente está te prejudicando, também existe aí o que a gente chama de uma conivência sua com relação a esse processo. Você também vai ter que sentar e resolver isso diretamente com a pessoa para que isso cesse. É uma busca de soluções. Veja bem, a gente se coloca no papel da vítima, como eu falei, a gente se torna impotente, ou seja, eu não consigo fazer nada. Mas por que você é uma vítima? Por que é que você não pode levantar, ir até a pessoa e também corrigir essa situação? Você não é vítima.
Ótimo. E o Ricardo Leal Neto, que é um amigo querido nosso, diz um bom dia especial aos semeadores, que a colheita seja farta no dia de hoje. E ele fala assim, perdoar sim, esquecer jamais. E ele diz que infelizmente ainda é prisioneiro dos seus julgamentos. E manda um abraço a todos nós.
Eu diria para o Ricardo, não consigo ficar quietinho, para o amigo, eu gosto tanto do Ricardo, e ele é tão provocativo assim nessas coisas, eu diria que ele tem 100% de razão nessa encarnação, mas na próxima ele vai esquecer.
Ricardo, ó, se me permite, Ricardo, o Ricardo já é quase da família aqui já, né? Então, Ricardo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Realmente, a gente não deve esquecer, mas como aprendizado. Que isso sirva como aprendizado. Ó, eu aprendi muito com uma situação assim, assim, vira positivo. Isso que é interessante, né? 9h45, tem mais aí, Flávio?
Não, o Rogério fala que somente é lindo, maravilhoso ouvir a Margarete cantando ao vivo nas ondas do rádio.
Muito bem, 9h45 aqui ao vivo, Semana Boa Nova. Estamos chegando aqui nos minutos, nos 15 minutos finais do programa, até as 10 da manhã, hoje falando sobre o perdão. Mas agora a gente quer conversar um pouquinho aqui. Nós temos o nosso patrocinador, o nosso apoiador institucional dessa meia hora aqui, que é a Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, utensílios para o lar e tal. E hoje nós estamos com muito carinho recebendo aqui o Marcos, que é representante da Casa Rossi, que veio aqui conversar com a gente aqui. Marcos, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Eu é que agradeço o convite de estar aqui com vocês.
Marcos, você veio fazer uma visita para a gente, mas parece que tem uma novidade importante aí acontecendo envolvendo a Casa Rossi, não tem?
Sim, sim. A gente inaugurou recentemente, agora dia 30/3, inauguramos uma nova loja ali na Vila Luzita, na Avenida
Santo
Dom
André.
Pedro, Santo André, na Avenida Dom Pedro, número 3555, que a loja já é um sucesso.
Muito bom.
Graças a Deus a loja já está acima das expectativas.
Quantas lojas são hoje grupo?
São quatro lojas.
Quatro lojas?
Quatro lojas.
São Caetano?
São Caetano, tem uma em Santo André no Jardim Las Vegas, tem essa na Vila Luzita e tem uma em São Bernardo no Jardim Palermo.
Muito bom. Há quanto tempo a Casa Rossi existe, Marcos?
31 anos.
E a Casa Rossi tem muitos trabalhadores, muitos funcionários.
São, em média, 70 colaboradores.
70 colaboradores? 70 um grupo grande. Parabéns pelo dinamismo, pela iniciativa que vocês têm. E muito obrigado por apoiar aqui o Semana da Boa Nova, né? Você é um apoiador institucional da gente já há vários anos, né?
Sim, sim, sim. A gente tem uma amizade grande lá com o Marinho, infelizmente o falecido Valdir, né?
Isso, que esteve com a gente.
Valdir, a gente tinha uma amizade muito grande. O Valdir deixou a gente aí, a gente ficou muito triste, mas eu sempre estou com eles ali, assim que posso, estou junto com eles.
Muito bom. Marinho, você queria fazer uma pergunta para o Marcos?
Eu queria, a gente sabe do carinho do Marcos pela nossa casa, o carinho dele pessoalmente conosco, com o Valdir, né, que certamente tá feliz aí com a presença do Marcos hoje, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, qual o principal motivo que você apoia uma iniciativa como esta?
O Marinho, assim, eu me encantei com a casa, eu me encontrei na casa, né? Sempre que eu fui lá, fui super bem tratado, pessoal, uma amizade incrível lá dentro, né? Então, assim, não sei o porquê, eu falei, eu queria fazer alguma doação, alguma coisa, uma cesta básica, não sei o quê. E aí chegamos a essa conclusão que seria mais legal ajudar vocês aqui na rádio, né? E foi isso.
E o que você achou? Você veio pela primeira vez, conheceu o nosso trabalho. Como é que você se sentiu? O que você está sentindo? O que você achou do nosso trabalho?
Sentindo muita vontade. Amei aqui, ó. Principalmente, ó. Muito bom, muito, muito legal mesmo. Adorei isso aqui.
Que muito bom, Marcos.
Vou vir mais, hein?
Que bom, venha
pode
mesmo.
Que eu venho mais.
Marcos, o Flávio quer fazer uma pergunta para você?
Na verdade, é um agradecimento, né? Nos momentos tão conturbados, né, economicamente falando, a gente vê um empresário que, na verdade, é um empreendedor, né, se empenhando em abrir mais uma nova unidade, empregar pessoas, acreditando no potencial, principalmente da nossa região. Isso é um agradecimento também para que seja um estímulo a outras pessoas acreditarem, depositarem confiança, vencer essa maré, essa onda de negatividade que a gente vem enfrentando. Então, é realmente estimulante para que seja outros empreendedores contagiado com essa sua disposição e com essa sua coragem de abrir um novo negócio, uma nova porta e dar oportunidade a outras pessoas também.
Realmente não é fácil, sabe? Ser empresário nesse país, todo mundo sabe que é muito difícil. Mas, assim, o prazer de gerar empregos é muito, muito bom.
Fernando, você queria fazer uma pergunta com
o Marcos? E é uma parte social, né? Cada pessoa tem um talento, uma capacidade. E Marcos gerando empregos, dando condições para famílias desenvolverem. E ele não quis falar aqui, então vou abrir um pouquinho mais. O tempo dele é muito restrito. Então um dos motivos de poder ajudar aqui Puxa, não tem o tempo para estar presente, mas eu poderia ter empregar os recursos que eu tenho para auxiliar aqueles também que serão beneficiados quanto eu fui. Foram as palavras que ele colocou aqui, né? Então eu queria que ele passasse um pouco mais disso, né? Desse prazer de poder ajudar também, não só as famílias, mas também uma causa.
Sim, a gente, infelizmente, o tempo é bem escasso, né? Como você já falou. Então eu queria uma forma de ajudar, e o Marinho encontrou essa forma ajudando aqui na rádio, né? Foi muito legal isso aí.
Marcos, uma colocação que acho que é interessante para você como empresário, como uma pessoa que vivencia, você mesmo colocou as dificuldades que estão por aí, etc. É muito comum no meio empresarial os funcionários, né, às vezes se rebelarem contra o patrão, né? O patrão às vezes ficar meio chateado com o funcionário. O perdão funciona aí também, nessa linha empresarial? Dá para funcionar também?
Sim, com certeza. Não tem mágoa nenhuma de nenhum deles, assim, a gente tem uma... São muitas pessoas que passaram por lá e não tenho mágoa de nenhum.
Que bom, parabéns.
Os nossos colaboradores, assim, a gente tem uma equipe muito legal, muito, muito ativa e muito unida. Isso é muito legal. Bom.
Parabéns pelo seu trabalho, obrigado. A sua dedicação. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Semeando a Boa Nova. Opa. Todos os sábados e hoje, em especial, aqui, fisicamente presente. Muito obrigado, viu,
Marcos? E obrigado pelo apoio que você tem dado. Tem sido muito importante para nós, viu, Marcos?
Obrigado a vocês. Obrigado. Eu não faço nada em vista do que poderia fazer, né?
9h51, nós estamos falando sobre o perdão. Margarete Áquila está com a gente aqui hoje. Margarete, a gente, todo mundo que passa por aqui, a gente pergunta assim, fala uma palavra especial. Qual é a palavra, uma palavra só, que possa sintetizar o nosso programa de hoje, segundo a sua ótica, na questão do perdão?
Amor.
Amor. Por que o amor, Margarete? Por que essa palavra aí?
Porque você precisa expandir o amor para conseguir, de fato, perdoar. Uhum. Todos os recursos que eu comentei, eles só existem porque dentro de nós expandimos o amor que temos. Mas um amor não mais egoísta, um amor incondicional.
Muito bom. Ademir Mendes, um grande trabalhador da doutrina espírita, sempre conosco aqui. Ademir, fala o que você quer falar para os nossos ouvintes. Ela está deixando um cartaz aqui, vou mostrar aqui para o nosso ouvinte que está nos assistindo pelas imagens do Facebook Live. Fala, Ademir. Bom dia, Ademir, bom dia.
Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. Eu vim aqui para dar um abraço aos meus amigos, né? Fazia tempo que eu não vim aqui. Mas o principal vocês estão vendo aí, ó, o filme Kardec. O filme está lindo, maravilhoso, tá? Não percam, estreia agora dia 16, quinta-feira, em toda a rede Cinemark, aqui em Santo André, no Shopping Plaza. Não deixe de comparecer e prestigiar a doutrina espírita através de nosso querido Kardec. Contamos com a presença de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Obrigado, Ademir. Flávio, que tem mais? Tem mais eventos aí, mais ouvintes se manifestando?
Sim, é um pedido dos nossos amigos do José Domingos Bueno, que é a Festa Mexicana do Bueno, que vai ocorrer dia 11/5, hoje, na Rua das Pitangueiras, 471, Jardim Santo André, a partir das 19h, e o convite R$10. Essas festas, lembrando aos nossos ouvintes, amigos, servem para a manutenção da casa, todas as obras sociais e o que é necessário para mantermos ativos os trabalhos no Centro Espírita.
Muito bem, Margarete. Os pedidos de que você nos dê mais uma palhinha estão chegando. Você vai cantar o que agora pra gente aqui, ao vivo, sem playback?
Eu vou cantar uma oração que para mim é um grande tratado, né, de paz e de amor, que é a oração de São Francisco.
Oração de São Francisco.
Para que nós realmente desejemos ser esses instrumentos de paz e estar do lado de quem compreende e de quem ama.
Você acha que ela demora mais que 2 minutos e meio ou menos? Porque eu estou calibrando o tempo aqui da nossa semana de programa.
Não sei.
Então
não
pode
sei.
Ir, que a gente encerra
pode
com você.
Pode ir baixando.
Pode ir, isso, tá bom.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Muito bem, está aí Margareth Jäkla encerrando com chave de ouro o nosso programa de hoje. Você fica por aqui agora com o nosso querido Vieira Filho, já está por aqui nos estúdios para pilotar os microfones AVC com o Super Sábado Show, 23h30, História de uma Mensagem. Vai vir por aqui o Luiz Armando, o Sérgio Estadeu Diniz e a Wanda Diniz. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Ganhador do livro da segunda hora, André Leme Correia. Parabéns, André, você ganhou o livro, assim como a Dina Pascoalão na primeira hora. E, Fábio, o que nós dizemos para os nossos ouvintes?
E uma boa semana, ouvinte.